A inauguração há poucos dias em Frederico Westphalen, com mais um ponto de atendimento no ladinho da rodoviária, um ponto belíssimo, mais um posto com a etiqueta dos postos Hermes.
Ah, sim, Hélio. Adquirimos, então, a concessão de um estabelecimento de revenda de combustível, posto de combustível bandeirado Rodoil, né? O segundo na cidade de Frederico e o posto de número 9 da nossa empresa, e que passou a funcionar há uma semana atrás, foi reaberto, porque esse posto foi passado para nós por uma outra empresa que também atua no ramo e que achou que para eles não seria tão importante quanto para nós, né? E houve uma negociação e a gente assumiu, mas pegou da mão de um gigante no ramo, né? Então, nunca podemos se comparar com concorrente, devemos sempre achar que deve ser nosso colega, temos que aprender com eles. Mas com prazer, com alegria, com muita satisfação, estamos oferecendo então para a cidade de Frederico, na área urbana lá, e também para toda a região, mais um ponto comercial para que as pessoas saindo ou entrando na cidade tenham uma opção, um aparato dos nossos serviços e nossos produtos.
O ponto estratégico, entrada da cidade, bem mencionado pelo senhor. Sabemos que, em termos de conveniência, tem uma série, uma gama de serviços oferecidos. O que é que tudo o posto oferece, seu Omar?
Ah, nós, esse ponto, ele é um ponto referência em anos que, há muitos anos já, porque eles iniciaram, na época, um posto da Petrobras com loja de conveniência, BR Mania, que no Brasil foi o primeiro modelo de serviços e produtos na área de conveniência. E naquilo lá, aquela ideia surgiu no final dos anos 90, com a vinda de um pessoal lá do Japão até, que desenvolveram para a BR Distribuidora uma loja de conveniência junto aos postos de combustível, por causa do conforto. Você sai para pegar alguma coisa, estaciona numa área de abrigo, onde se estiver chovendo não se molha, se está de noite no escuro não tem que dobrar quarteirão estacionando, e isso realmente pegou. Na época, quando eu participei da primeira reunião, que existia somente uma loja de conveniência na cidade do Rio de Janeiro, claro que não nossa, né, da rede de postos BR, e a gente assistia naquela época, nem não era essa modernidade de agora, tempo do slide ainda, eles apresentavam então como é que funcionava aquelas lojas. E eu não apostei tanto como é sucesso isso realmente, né? O público prefere passar pelas lojas de conveniência dos postos de combustíveis, daí a gama, o leque de produtos, não é mais apenas só um mix, ele cada dia está sendo estendido, ampliado. E é a nossa meta hoje, é o nosso objetivo, visar o público e oferecer o conforto a eles, né, Hélio? Então, temos agora já com 9 pontos, que temos restaurantes e lojas de conveniência, não é mais só combustível, até a gente brinca e fala para as pessoas que agora, nos nossos postos, nós temos até gasolina.
Bom, é interessante quando o senhor fala em vários pontos de atendimento, para que a população lembre ou saiba, venha saber, os pontos de atendimento. Além de Iraí, o senhor vai me ajudar, temos Ametista.
Sim, Ametista é um posto de revenda de combustíveis mais recente, deve estar com 3 anos que a gente está com isso. Daí 2 em Seberi, também urbanos, né, na cidade, né? Agora 2 em Frederico, urbano. Aí Tenente Portela, posto de rodovia, Miraguaí, posto de cidade, urbano, né? Caibi e Iraí são postos de rodovia, né? Então, são 9 pontos, você contando. Vindo de Santa Catarina para cá, então. Caibi, próximo a Cuiaporã, até, na rodovia. Aqui em Iraí, na rodovia. Frederico Westphalen, nas duas avenidas. Na Milani e... não lembro a outra lá, próxima Moto Honda. Seberi, na Avenida Principal. Em Ametista também, chegando na cidade, quem vai por Frederico, logo, logo vamos estar com a rodovia toda pavimentada, igual aconteceu aqui também, né, na nossa rodovia aqui, chegando em Iraí. E são esses aí, então, os locais, né, que você pode encontrar uma, revenda de produtos e serviços e combustíveis dos Hermes.
Estamos conversando com o empresário Olmar Hermes, dos postos Hermes distribuídos em toda a nossa região. Senhor Olmar, a gente tem observado ao longo do tempo, e nossa amizade e a parceria vem a longa data. A toda vez que se chega num dos postos Hermes, alguém do posto, que dirige o posto, sempre está atento para atender bem a sua clientela, e não é diferente aqui, que eu diria o ponto estratégico, que é aqui na 386, no quilômetro 6, onde o senhor, inclusive, dirige o posto. O senhor sempre está atento e recebe o cliente. O que mais lhe preocupa na hora de contratar pessoas para lhe auxiliarem, colaboradores para o posto? Esta preocupação é estendida para todo mundo, todos os colaboradores?
Olha, Hélio, eu gostaria. Veja bem, eu iniciei na atividade do comércio de combustíveis, abastecimento de veículos, no ano de 1969. Na época eu tinha 13 anos de idade, e isso naquela época era permitido, hoje não pode mais. Mas isso era um postinho de combustível do meu pai e o meu avô, nem luz elétrica não existia. E na época nós pertencíamos para a Ipiranga, era a bandeirada Ipiranga, e continua sendo, aquele posto é nosso e continua sendo, ostentando a imagem e a marca Ipiranga. E a Ipiranga dava muito treinamento na época, porque existia muito pouco veículo e a gente tinha que ser muito zeloso pelo veículo e pelo cliente, que a gente tinha que ficar orando para que ele tivesse uma boa viagem. Então a gente costumava ser treinado para revisar 10, 12 itens do veículo, como a própria calibragem dos pneus, era uma preocupação mais de um frentista de posto do que do propriamente do proprietário. Eram 10 itens no mínimo que eram revisados na hora de você colocar combustível. E nós recebíamos muito treinamento quanto à questão da segurança. Naquela época, no início dos anos 70, a segurança com os riscos de explosão, os riscos à saúde e até propriamente a segurança do veículo, do condutor e do veículo, para que um capô fosse bem fechado, que a tampa do tanque fosse bem fechada. E agora, até hoje, isso virou uma tradição nossa. As pessoas chegam assim e dizem: "Bah, mas você aí abastecendo o caminhão, a tua esposa também, viu? Não tem uma vaguinha aí para mim?" Até tem, sempre tem. Só que temos que fazer um bom treinamento, porque nós queremos oferecer segurança, porque não vale a pena hoje você saber que um cliente sofreu um acidente, desceu uma ribanceira, aconteceu alguma coisa, e a gente fica se perguntando: quais foram as falhas? Houve falha? Nem sempre é feita uma perícia para verificar, para constatar, para se aprofundar do que foi que aconteceu. Simplesmente desceu o morro lá, caiu fora do carro, alguma coisa ou outra, e acabou em óbito. Então, isso é muito desagradável para mim, que recebi tanto treinamento quanto a segurança no trânsito, quanto ao pedir ao condutor que dirija com segurança, use o cinto, não faça consumo de bebida. Cuidado com os exageros, cuidado com as crianças. Coloque as crianças no banco traseiro, coloque cadeirinha para as crianças. Por que essas preocupações? Porque a gente gostaria de ter certeza que o nosso cliente fez sempre uma boa viagem, que ele não teve notícias desagradáveis pelo percurso. Então, é assim sucessivamente. Então, essas são as preocupações nossas com a qualificação profissional do nosso pessoal.
Quando o senhor menciona que iniciou com 13 anos de idade, na época em que era permitido dar um conhecimento às crianças já para saber para trabalhar, que hoje está um pouco diferente, mas enfim. Isso aconteceu em Miraguaí e não tinha energia elétrica. Uma curiosidade, as bombas de combustível ainda eram na manivela?
As bombas eram tocadas na manivela, então não é que não, a energia elétrica ela era parcial. À noite sempre tinha, né? Durante o dia é que não tinha, porque nós tínhamos naquela época a estação de produção de energia da usina só do Guarita, ali em Dois Irmãos das Missões, Erval Seco. era a única usina de hidrelétrica, de geração de energia, que fornecia energia para a nossa região, ali, Tenente Portela, Miraguaí, Redentora, e ela tinha muito pouca produção. Então, eles estocavam água durante o dia e soltavam à noite para que a população tivesse energia à noite. As cidades, essas cidades pequenas, ninguém tinha iluminação pública. Depois, quando foi interligado as usinas da barragem de Jacuí, para a nossa região aqui, aí sim, aí melhorou, aí todos os municípios passaram a ter iluminação pública. Aí as pessoas se reuniam à noite, Miraguaí é uma cidade bem alta, e enxergava tudo em roda, as iluminação, aquilo chamava atenção, ficou bonito, né? E as pessoas ficavam discutindo uma com a outra, aquela cidade, lá é tal cidade, lá é Campo Novo, lá é Oswaldo Cruz, lá é Sibiri. E assim, era uma coisa bem fantástica na época. E aí nós, durante o dia, claro, nós tínhamos que tocar as bombas na manivela. E daí eu conseguia, às vezes, colocar até 200 litros, mas tinha que dar uns vários fôlegos, né? Mas nós, o meu pai tinha 10 filhos, ele colocava todo mundo em roda das bombas ali, vamos que vamos.
A curiosidade, assim, seu Olmar, para abastecer, por exemplo, um caminhão que na época ia lá 200 litros de combustível, isso aí ia uns 30 minutos tocando a manivela, mais ou menos, ou não?
Era bem tranquilo, não existia aquela correria de hoje, entende? Existia poucos postos, e aí quando e era só estrada de chão, né? Aqui também a 386 era chão, mas a gente não trabalhava aqui ainda, mas sabia que era chão, nem a ponte não existia aí. E era bem tranquilo, quando o motorista chegava até o posto, ele tinha vários serviços para fazer, não era só colocar combustível, tinha que fazer várias coisas, e daí não era tão rápido assim. Ele passava conosco por algumas horas. E eu tenho saudade de certas épocas quando aquilo não era tão corrido igual agora. Mas a evolução faz isso, e fazer o quê, né? Somos sempre nos adaptando, né?
Senhor Olmar, quantos anos de atividade já nesta função de atendimento em postos de combustível? Cinco décadas?
É, e meia. Eu, 55 anos, eu completei agora em agosto, dia 24 de agosto, eu completei 55 anos em roda de bomba de combustível, e conversando com o público, e sempre tem um papinho diferente, sempre tem um assunto que relembra épocas bem do passado. Até eu gosto de dizer para as pessoas que eu nunca tive futuro, mas eu tenho bastante passado, tá bom também.
Bom, seu Olmar, nós poderíamos estender a nossa conversa por longas horas pelo conhecimento todo que o senhor tem, mas pela bagagem que o senhor tem de trabalho, de determinação, de coragem, de busca de melhoramento na sua atividade, que recomendação o senhor deixaria, que mensagem o senhor deixaria para os jovens, aqueles que estão iniciando agora e, devido a essa evolução da informação, acham que tudo tem que acontecer vapte-vupte? Comecei a trabalhar hoje, amanhã já tenho que estar com o meu carrinho. Comecei a trabalhar hoje, depois da manhã tenho que estar com a minha casa. Que recomendação o senhor daria para essas pessoas, para esses jovens, homens e mulheres?
Eu não vou falar aqui que eles devem dar uma segurada, não ter mais tanto carnê, tanto boleto, como eu vejo com o meu pessoal, com o nosso pessoal, com as pessoas que eu tenho em minha volta. Eu sei que é geral assim. E o mundo está mudando, esse negócio agora, essas tecnologias, a inteligência artificial, essas modernidades, elas vêm trazendo resultado e vão continuar dando resultado para grandes negócios. E o pequeno negócio, ele tem que ficar muito esperto, muito ligado, não com muito compromisso, não com muita dívida, porque a modernização, essa tecnologia, como o próprio Elon Musk anda anunciando, aí eu estive lendo algumas coisas ontem, que a Tesla está produzindo equipamentos que vão revolucionar muito a agricultura. A agricultura já não está mais empregando muito, e eles preveem que nos próximos 20 anos a agricultura praticamente não vai mais ter ninguém presente no campo. É só as máquinas. E que nos próximos 20 anos nós vamos ter mais robôs na atividade, no trabalho, no mundo, do que seres humanos, do que pessoas. Entende? Isso pode ser bom, né, na base da modernidade, mas vai encurtando a mão de obra e vai diminuindo os serviços e com certeza vai deixando a renda das pessoas cada vez mais apertada, né? Então não convém mais daqui para frente ter. E também outra coisa daí que preocupa nós são os próximos passos que nós temos agora nessa virada de ano. E sabe que o ano que vem é um outro ano, é uma outra história.
Seu Olmar Hermes, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Esperamos ter a oportunidade de conversarmos em outras ocasiões, trazendo informações sobre o seu trabalho e o seu conhecimento na área comercial. Muito obrigado pela presença, um bom dia, uma boa semana, um bom trabalho.
Obrigado, diretor Hélio, nosso amigo, nosso parceiro, Rádio Marabá, seus ouvintes, a toda a comunidade. Desejar aqui mais uma vez um feliz ano novo, um feliz Natal, quer dizer, e ano novo também, né? E que o ano de 2025 venha com inovações, inclusive porque em áreas como a gente tem comércio e prestação de serviços aí em tantos municípios, e a abrangência, nosso fornecimento de produtos nosso atinge aí, eu tenho dito que em torno de 14 municípios. Mas não são só esses 14 municípios que vão ter as suas inovações políticas a partir do ano que vem, além do nosso aqui, o Brasil todo, né? E eu gostaria que a visão dos novos legisladores e dos próprios munícipes façam de conta que está tudo bem, que temos satisfeito e queremos colaborar. Vamos trazer as inovações, vamos levar o comércio e a indústria avante em nossas cidades. Vamos ceder, vamos ser mais sensíveis. É um pedido que eu faço de coração, para que se um município pretende colocar um parque industrial, que ainda não tem, alguns, como é o caso, e que a área de terras da minha família ou da minha empresa serve, ela está à disposição da Câmara de Vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e de toda a comunidade. Ela está à disposição, eles não têm que se preocupar em arrumar uma fortuna para me dar. Não, eu só não dou, mas o preço da área de terra vai ser o preço venal. Se eu pago o imposto do valor de um imóvel, aquele é o valor do meu imóvel, para mim servir a comunidade. Eu aprendi isso, é tradição na minha família. A minha família doou terrenos e terras para construir escolas, sedes esportivas e vários prédios públicos, inclusive poços artesianos. Se deu para Corsã, na cidade, ruas, o meu pai, meu avô, tem os nomes deles, graças a Deus, ainda bem que foi reconhecido, né? Mas doaram ruas. E eu tenho esse mesmo pensamento. Eu acho que o comércio da nossa cidade, que dirá aí a indústria, tem que tender para o lado das rodovias. Agora a rodovia BR-386, onde passa todas as riquezas do Brasil. A outra rodovia que vai aí para Ametista e Planalto. Se o município deseja fazer qualquer tipo de obra e a comunidade aprova, faça um plebiscito se for necessário. Onde vai ser melhor o parque industrial? É lá quem sai agora para Bela Vista, lá para cima, para Gorete? Sim, é para lá, apoiamos, viemos aqui, usamos o seu microfone, ali fizemos campanha, vamos ajudar. Qualquer tipo de coisa que não seja política de interesse pessoal, nós estamos juntos, nós abraçamos, nós gostaríamos que realmente o progresso e o sucesso e o desenvolvimento viesse para todas as nossas cidades, assim como a gente deseja para o Brasil. Muito obrigado a todos. Me despeço com prazer, conte comigo.
Olmar Hermes, empresário dos Postos Hermes, conversando conosco no espaço da programação da Rádio Marabá.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.